Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
E vamos juntos. Agradecendo a Deus por tudo. Blaise Pascal, o famoso filósofo matemático francês, observou que os seres humanos são criaturas de profundo paradoxo. Nós nos adequamos quanto à profunda miséria, quanto à tremenda grandeza. Muitas vezes, ao mesmo tempo, tudo o que nós precisamos fazer é examinar as manchetes e ver se esse é o caso. Quantas vezes celebridades fizeram um grande bem por meio da filantropia, mas também, por outro lado, pisaram na bola. A grandeza humana é encontrada em parte em nossa capacidade de contemplarmos a nós mesmos, de refletirmos sobre nossas matizes, nossas origens, o nosso destino, o nosso lugar diante de Deus. No entanto, tal contemplação tem um lado que precisa ser avaliado por cada um de nós. Aquilo que precisa ser modificado ainda na nossa vida, aquelas questões ainda mal resolvidas dentro de nós. Quando nós pensamos em uma vida que é melhor do que desfrutarmos o agora, reconhecemos que somos incapazes de alcançá-la por nós mesmos. Precisamos, sobretudo, da graça de Deus, do nosso Criador, através do seu Filho Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Talvez pensemos em uma vida livre de doenças, livre da dor, mas sabemos que a agonia física, ela pode ser temporária na medida em que nós vamos buscando a saúde integral em Deus, em Cristo Jesus. As escrituras prescrevem apenas um remédio para a frustração: o contentamento. O contentamento bíblico é uma virtude espiritual que nós encontramos exemplificada pelo apóstolo Paulo. Ele afirma o seguinte na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa a condição que nós estamos vivendo agora, de escassez ou abundância, mas Paulo achou que é possível ser contente com a sua vida, independente das circunstâncias, porque Paulo já tinha consciência e amadureceu para fazer essa leitura, que independente das circunstâncias, somos felizes em Cristo Jesus. Na época de Paulo, duas proeminentes escolas da filosofia grega concordavam que o nosso objetivo deveria ser contentamento, mas elas tinham maneiras muito diferentes de alcançá-lo. O primeiro, o estoicismo, dizia que a imperturbabilidade era o caminho para o contentamento. Os estoicos criam que os seres humanos não tinham controle sobre as circunstâncias externas, estando sujeitos aos caprichos do destino. O único lugar que poderia ter qualquer controle era em suas atitudes pessoais. Não podemos controlar o que nos acontece, eles diziam, mas podemos controlar o que pensamos sobre isso. Assim, os estoicos se exercitavam para alcançar a imperturbabilidade, um sentimento interior de paz que os deixariam despreocupados, não obstante ao que lhes acontecesse. Os epicureus eram mais proativos em sua busca do contentamento, procurando encontrar um equilíbrio adequado entre prazer e a dor. Seu objetivo era minimizar a dor e maximizar o prazer. Ainda assim, mesmo alcançando um objetivo neste campo, pode resultar na frustração. Podemos nunca obter o prazer desejado, tendo obtido tal prazer, podemos perceber que este não traz o que pensávamos. Paulo não era nem estoico, nem um epicureu. O epicurismo conduz finalmente a um pessimismo definitivo. Não podemos obter ou manter os prazeres que buscamos, então qual é o ponto? A doutrina apostólica da ressurreição e da renovação da criação não permite esse pessimismo. A criação será redimida do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 18 a 25. Paulo também rejeitou a resignação passiva do estoicismo, pois ele não era um fatalista. Paulo se esforçou ativamente em direção aos seus objetivos e nos convocou para operarmos em nossa salvação com temor e tremor, crendo que Deus opera em nós e através de nós, tanto querer quanto efetuar para realizar os seus propósitos. Filipenses 2, versículo 12. Para o apóstolo Paulo, o verdadeiro contentamento não era complacência, nenhuma condição desse lado da glória que não pudesse admitir sentimentos de descontentamento e insatisfação. Afinal, Paulo escreve que tais sentimentos em suas epístolas, em suas cartas, quando considera os pecados da igreja, suas próprias falhas, ele não descansou em suas vitórias, mas trabalhou zelosamente para resolver problemas tanto pessoal quanto pastoralmente. O contentamento de Paulo dizia respeito às circunstâncias pessoais, ao estado de sua condição humana. Ele sofria necessidades ou desfrutava de prosperidade. Ele tinha aprendido ao contentamento, a viver bem em toda e qualquer situação, a se contentar e agradecer a Deus por aquilo que Deus o confiava. Observe que isso foi algo que Paulo aprendeu. Ele diz assim: eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Não era um dom natural, mas era algo que ele aprendeu com o tempo. Qual era o segredo do contentamento que Paulo havia aprendido? Paulo nos diz em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Resumindo, o contentamento do apóstolo Paulo está fundamentado em sua união com Cristo e em sua teologia. Ele via a teologia não como uma disciplina teórica ou abstrata, mas como a chave para entender a própria vida. Seu contentamento com a sua condição de vida repousava em seu conhecimento do caráter e das ações de Deus. Paulo estava feliz com Cristo, com tudo que ele tinha alcançado em Cristo Jesus, porque sabia que a sua condição era permitida pelo Criador. Ele entendeu que Deus trazia tanto as coisas boas como as coisas difíceis na vida. Por isso escreveu em Romanos 8:28: todas as coisas, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, agradeça a Deus por tudo, porque diante das lutas, dos desafios, levante seus olhos, agradeça, viva a sua vida nessa perspectiva do contentamento.
Levante seus olhos para o céu.